Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, apresentamos o quadro especial sobre as pesquisas realizadas aqui na Universidade. Ciência 1080.
Uma tese do Programa de Pós-Graduação em Letras buscou propor alternativas para tornar o texto das decisões judiciais mais acessíveis ao cidadão que recorre ao judiciário. E para conhecer esse estudo, nós conversamos com a autora da pesquisa, Esther Mota. Olá, Esther, bem-vinda ao Ciência 1080.
Olá, Mariane. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês e com o público que ouve a rádio.
Esther, muito obrigada por estar aqui, né, nos explicando um pouquinho desse tema tão interessante, né, da área das letras. Conta um pouquinho sobre o objetivo da sua pesquisa.
O objetivo da minha pesquisa foi tentar assim, trazer algo mais prático em relação à queixa que sempre se ouviu, não é? Desde que eu me conheço por gente, assim, que a gente é mais adulta e lida com as questões do mundo jurídico, a gente sempre ouve aquela eterna reclamação das pessoas de que não compreendem, de que não entendem, de que a linguagem é difícil, que tem aquele palavrório e a pessoa recebe uma intimação e não sabe o que está acontecendo com ela, o que, que ela precisa fazer. Então, e muito se escreve a respeito dessa característica da linguagem jurídica, mas, assim, todos os estudos que até então eu li, não é, e tinha visto antes da minha tese, não havia uma proposta, assim, em termos concretos do que fazer para resolver essa situação, para diminuir um pouco essa problemática, né? Então, o objetivo da minha tese foi tentar, de modo assim, científico, caracterizar essa linguagem jurídica que era de modo mais assim, não me falta a palavra, assim, da queixa, né, assim, popular, né, das pessoas em relação a ela, tentar verificar se de fato, né, cientificamente, essa linguagem é efetivamente difícil ou não, e o que é possível fazer para diminuir essa dificuldade, essa complexidade e aproximá-la do cidadão, que é o principal destinatário das decisões do mundo jurídico, né.
E, Esther, essa tua pesquisa, ela se relaciona também com a sua atividade profissional, porque você é servidora pública, taquígrafa do Tribunal de Justiça?
Isso, hoje eu estou aposentada, não é? Mas eu trabalhei durante 30 anos, 31 anos, no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, e com textos, não é? Textos produzidos, né, pelos integrantes, pelos desembargadores, então, e da parte administrativa também. E sempre observei observava que os períodos eram muito longos, as palavras extremamente complexas, e na época que eu entrei ainda, hoje já não é tanto, mas o latim, não era? Era muito, muito empregado, e aos poucos isso vem diminuindo, e isso, sim, causava uma certa preocupação em mim. E aí, quando, depois de aposentada com mais tempo, aí eu resolvi, assim, investigar, né, seguir os meus estudos que eu já fazia na área de língua portuguesa, porque além de servidora e de taquígrafa, eu também sou professora de português e lecionava em cursos de aperfeiçoamento e percebia que mesmo as pessoas que trabalhavam dentro do judiciário tinham dificuldade na compreensão daqueles textos, né, produzidos ali naquele meio.
E, Esther, na sua pesquisa você comparou, então, textos de sentenças com textos de jornais, né? Para ter um parâmetro de uma linguagem mais acessível. E você escolheu as sentenças dos juizados especiais cíveis. Conta um pouquinho por que essa escolha.
Bom, a escolha dos juizados especiais cíveis se deu porque este é um juizado destinado foi criado, assim, para facilitar e ampliar o acesso à justiça. Tanto que, em casos, né, em processos que vão de 1 até 20 salários mínimos, no valor da causa ali, a pessoa pode ingressar sem a intermediação do advogado. Ela pode ir ali no balcão, ali dos juizados especiais cíveis, inclusive, e ditar para o servidor ali a queixa dela, e o servidor pode, inclusive, por ele mesmo, manuscrito, fazer ali aquele pedido. Então, ele foi um juizado criado, assim, com essa finalidade, aproximar a justiça do cidadão e tornar esse acesso mais facilitado. E eu acho que a linguagem, ela está também, não é, dentro dessa dinâmica toda de acesso. Em que medida, então, a linguagem da empregada dentro, no âmbito desses juizados, é efetivamente mais simples ou não? Porque o artigo 2º da Lei 9.099, que é a lei que criou esses juizados, ele diz, não é, que como critérios que nortearão os princípios da informalidade, da simplicidade, da celeridade, né? E onde está isso? Em que medida a linguagem empregada nos textos veiculados por esses juizados, ela se adequa, né, e respeita esses princípios, né, da informalidade e da simplicidade? Então, esse foi um objetivo, verificar em que medida esses juizados, em relação à linguagem, ele realmente amplia o acesso à justiça, né, do cidadão à justiça. E aí, eu verifiquei que não é bem assim, não é? Que os textos são muito próximos, né, de todo e qualquer outro texto que é veiculado no mundo jurídico, assim, em relação a sentenças especificamente.
Então, essa era a minha pergunta. Você concluiu que esses textos, em relação à linguagem, né, elas não são acessíveis para o cidadão comum, que não tem conhecimento em direito?
O que eu cheguei, assim, à conclusão, a minha pesquisa, então, só para começar, não, ela trabalha, assim, com comparações. Tu me disseste ali que eu usei para fazer, assim, esse estudo das sentenças. Eu fiz um trabalho comparativo com textos veiculados por jornais, não é? A Zero Hora e a Folha de São Paulo, e jornais populares, o Diário Gaúcho, aqui no Rio Grande do Sul, e o Jornal Massa, de Salvador, na Bahia. E, além desses dois conjuntos, assim, digamos, de corpos, né, de textos, eu usei também o Corpop, que é fruto de uma outra pesquisa de doutorado veiculada aqui pela URGS também, e que é um corpus de referências do português, do brasileiro, assim, de letramento médio, não é? Ele indica ali, tem uma lista de palavras que dão, assim, um norte do vocabulário mais conhecido do leitor de nível médio no Brasil. Então, também fiz essa comparação com esse conjunto de textos e com conjunto de obras literárias, para ver um contraponto também de textos mais com uma linguagem mais erudita, vamos dizer assim, e com um corpus muito grande de textos, de mais de 4 bilhões de palavras, de textos da internet também. Então, a ideia de fazer essas comparações era verificar em que medida os textos das sentenças se aproximavam ou não desses grandes conjuntos de textos, cada um com as suas características, não é? Textos de jornais voltados mais para as classes A e B, de pessoas com maior nível, né, de escolaridade, textos com jornais populares, em princípio, voltado para pessoas com uma escolaridade mais baixa, ou então textos mais próximos da literatura clássica, com uma linguagem mais erudita, e textos da internet, não é? Desde 2012. Então, o objetivo com essas comparações foi verificar, assim, em que medida de quem é a linguagem da sentença se aproximava mais. E o que foi verificado é que se aproxima mais do corpo de literatura, né, que apresenta uma linguagem mais arcaica, não é, mais erudita, com o português mais clássico. Essa foi a conclusão. E mesmo assim, nas comparações que eu fiz, eu verifiquei, não é, que dos leitores, dos possíveis leitores destas obras literárias, que nós podemos considerar pessoas letradas, 34% das palavras das sentenças não se encontram nesse conjunto de textos, né, de obras literárias que têm mais de 1 milhão de palavras. Então, o que se pode dizer, o que a minha tese me permite dizer é que, em princípio, os leitores dessas obras teriam 34% de dificuldade de compreender o vocabulário que é empregado nas sentenças dos juizados especiais cíveis, que é um juizado voltado para o cidadão, né, em princípio, de menor poder aquisitivo. E 34% de palavras desconhecidas para um leitor é algo muito difícil e que, assim, que praticamente inviabiliza a compreensão leitora, porque existem estudos linguísticos que dizem que o ideal é que haja no máximo 2% de palavras desconhecidas do leitor dentro de um texto para que ele possa ser compreendido por esse leitor. Então, de 2% para 34% é algo bem assustador, não é? Claro que aqui eu preciso fazer uma ressalva, que nós estamos fazendo comparações entre um texto técnico, né, de uma linguagem especializada, de um âmbito, né, da ciência, e que por si só emprega muita terminologia, muitos termos próprios da sua área, não é? E que, em princípio, não são conhecidos dos demais. Há de fazer essa ressalva. Mas, no meu trabalho, eu faço essa ressalva. E também, quando nós nos propomos a simplificar, nós apresentamos, bom, em que medida eu posso apresentar um sinônimo mais simples para essa terminologia, para essa palavra que é técnica, e se eu não posso apresentar um sinônimo, então que se seja feito, se colocado um esclarecimento, né, uma paráfrase entre parênteses, ou até mesmo um glossário no final, para que a pessoa possa vir a compreender, né, o significado daquela palavra técnica.
E até querendo saber um pouco mais sobre esses procedimentos para simplificar esse texto, né? Que outras modificações que você sugere na sua tese?
Em relação assim à sintaxe, é o emprego de frases muito longas, não é? Uma característica do texto e das sentenças. Então, propostas de simplificação, diminuir a extensão das frases. Por exemplo, lá eu até sinalizei, entre um núcleo do sujeito, né, e o verbo que a ele corresponde, eu tenho um conjunto de 53 palavras. Não é? Então, isso assim, para a memória de trabalho do leitor, e um leitor que não seja muito proficiente, que não seja, né, não tenha muito acostumado com a leitura, com o hábito da leitura, isso é muito difícil, porque ele não tem, a memória não capta o significado daquelas palavras, né? Então, uma das coisas assim básicas, assim uma característica assim, acho que número um, a extensão das frases, né, e as propostas então de reduzir essa extensão, né? Essa, digamos, uma das principais características do texto jurídico. A outra característica em termos sintáticos são as frases em ordem invertida, não é? Em que se coloca primeiro assim as questões assim adverbiais, né, que vão justificando para dar depois a ideia principal. Mas isso é muito recorrente e por ser muito recorrente torna também o texto difícil. Por exemplo, não é bem aqui, não é bem uma questão de ordem direta, mas uma frase que poderia ser simplificada. A questão contra a qual assim surge a autora tem relação contra, tá, né? Ah, poderia ser dito, a autora questiona, a autora assim surge, poderia fazer ali de uma forma direta, colocar o sujeito ali e logo o verbo, né? Então, essa é uma proposta também de simplificação. Outra proposta é o emprego de mais verbos e menos substantivos. Então, a ré apresentou contestação. Não, a ré contesta, né? Ou seja, então são alguns, né, alguns dos procedimentos simplificatórios, em termos assim sintáticos, que ajudariam a diminuir essa complexidade. E também tem a questão do vocabulário, questão lexical, que chama muito a atenção, não é? Numa frase lá, num trecho também, de 21 palavras que eu selecionei ali, 10 delas são palavras que, pelas comparações que eu fiz lá no meu conjunto de corpos, não eram usuais, eram pouco frequentes nesses outros conjuntos de textos, não é? E elas poderiam ser substituídas. Por que que eu posso, eu preciso dizer calha salientar, e se eu posso dizer é necessário frisar, é necessário salientar, né? É importante dizer, peça isagógica, foi algo assim que apareceu, peça preambular, isso todas são expressões usadas para fazer referência à peça inicial, à petição inicial, que é o termo técnico. Se usa o termo técnico, não tem problema, estamos numa área especializada, né? Não precisa ficar inventando, porque nem algumas pessoas do próprio direito sabem o que é isagógica, não é? E isso eu encontrei lá nas sentenças dos juizados. Então, em termos de características, assim, seria isso: diminuir a extensão das frases, procurar colocar as frases mais na ordem direta, né, ser mais frases mais objetivas, e usar palavras mais usuais, né, evitar o uso de palavras tão arcaicas e da própria terminologia, quando for possível, o emprego de palavras mais comuns. Por isso, essa comparação, que eu tenho ali aquele conjunto de corpos, e eu posso, assim, de corpora, e eu posso verificar, então, o que que é mais, assim, frequente nos jornais, né, que são mais conhecidos, em determinados textos, que são mais, assim, de maior acesso à população, e o que que eu posso, então, retirar daqui, que não é tão comum, e me aproximar deste, para simplificar.
Sim, e é bom, né, Esther? Eu acho que é um resultado bem interessante, e as propostas são simples de ser aplicadas, né? Espero que com o futuro elas possam, aos poucos, ir entrando nesse ambiente do judiciário, né? Nem que pelo menos a partir dos juizados especiais, que a gente sabe que tem justamente essa proposta de ser acessível, né, para o cidadão comum.
Mas eu acho importante, assim, fazer menção a isto, que aqui no Poder Judiciário, né, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eles lançaram, ano passado, né, ou acho que foi esse ano, estou meio perdida aqui, o Guia de Linguagem Simples, que é um movimento que está havendo, assim, nas instituições do Brasil, de um modo geral, né, essa preocupação com a linguagem simples, e eles lançaram esse guia, eu ajudei a construir, assim, trabalho, foi um trabalho muito legal, e agora também eles estão num movimento que eu acho muito importante, eles estão simplificando a linguagem dos mandados de intimação, não é? Daquela citação que as pessoas recebem lá, você foi intimado para comparecer, ou você foi intimado a pagar a pensão. Então, eles estão, assim, num movimento de tentar, assim, realmente fazer uma aproximação, né?
Ah, que importante. Então, já está gerando frutos, assim, a sua pesquisa, né? Está colaborando nesse processo de simplificação da linguagem do judiciário aqui no Rio Grande do Sul.
Sim, né? Então eu acho bem importante fazer esse registro, que há essa preocupação, e que eu acho que hoje há um movimento muito grande no Brasil, tem a rede de linguagem simples do Brasil, não sei se tu conheces, né? Mas existe, assim, um movimento em muitos tribunais, em muitas instituições, no governo de São Paulo também, um movimento bem intenso em prol da linguagem simples, e aqui na URGS nós temos o grupo de acessibilidade textual e terminológica, que é coordenado pela professora Maria José Finato, que foi a minha orientadora, não é? E também faz pesquisas em torno desta linguagem simples, não só eu, no caso, eu fiz no âmbito do direito, e eles estão envolvidos lá com o texto textos do âmbito da medicina, assim, não é? Tem uma ferramenta que simplifica, o MED Simples, é muito interessante e muito útil, né, o trabalho deste grupo, assim. Tenho orgulho de fazer parte, né, de ser orientada por essa profissional, que é uma pessoa muito preocupada com essas questões.
Bom, eu conversei com a Esther Mota, que é autora da tese Sentenças Judiciais e Linguagem Simples, o Encontro Possível e Necessário, que foi elaborada junto ao Programa de Pós-Graduação em Letras. Esther, obrigada pela entrevista. Música. Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros. Música